Continuando, hoje com as personalidades da Torá, hoje nós vamos falar sobre o Rambam, Maimônides. Antes de mais nada, o que vem a ser Rambam? Rambam é o acrônimo do nome dele e é o jeito que ele ficou muito conhecido, que é Rabbeinu Moshe ben Maimon. Reish Mem, Beit Mem, Rabbeinu Moshe, Ben Maimon. Ele chamava-se então Rabbeinu Moshe, filho de Maimon, o pai dele era o Rabbeinu Maimon. Ele viveu numa época que ainda as coisas estavam bem, só que infelizmente as coisas pioraram bastante durante a vida dele. Então, em primeiro lugar, o Rambam nasceu no ano de 4.895, 4.895 da criação do universo, que isso é no ano gregoriano 1135. Ele nasceu numa véspera de Pessach, à tarde. E ele nasceu na Espanha, em Córdoba, onde o seu pai era o rabino da cidade, o Rabbeinu Maimon, era o rabino da cidade de Córdoba. E essa é uma época que estava muito boa para os judeus na Espanha. Eles tinham uma vida relativamente livre, eles podiam cumprir as mitzvot, podiam estudar a Torá. Estava tudo muito bom. Só que, no ano de 1148, quer dizer que o Rambam estava com os seus 12, 13 anos, houve uma invasão de muçulmanos nesta região e eles obrigaram os judeus: ou você se converte ao islamismo ou nós vamos matar. Muitos não aguentaram e acabaram se convertendo ao islamismo. Outros foram firmes e foram mortos. E apenas uma quantidade pequena de judeus conseguiram fugir. Entre estes estava a família do Rabbeinu Maimon. Eles fugiram para um lugar um pouco mais ao norte da Espanha, onde eram católicos. Mas eles ficaram lá por pouco tempo. Porque em 1160, mais ou menos, o Rabbeinu Maimon teve que fugir de lá também, por conta da invasão também muçulmana, e eles foram para Fez, no Marrocos. Ali, novamente eles foram perseguidos, também por muçulmanos, e o rabino da cidade de Fez, que ensinou, dava aulas tanto para o Rabbeinu Maimon quanto para o filho, para o Rambam, foi assassinado. E o Rabbeinu Maimon deu até uma injeção de moral para as pessoas ali na comunidade, para serem firmes e seguirem. Mas chegou um dado momento que não tinha mais jeito. E mais uma vez o Rabbeinu Maimon teve que fugir de lá, ele com sua família. Em 1165 eles fugiram para Israel. Não está muito claro o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu que eles tiveram que ir de Israel para o Egito. E assim, eles viveram lá no Egito, na cidade que hoje em dia é Cairo. O Rabbeinu Maimon faleceu. E o Rambam, Rabbeinu Moshe, tinha um irmão que chamava-se David. E eles fizeram um acordo. O David era um ótimo comerciante. Então, vamos fazer um acordo. Eu me dedico ao estudo da Torá e você se dedica aos negócios. E assim vamos fazer uma sociedade de méritos que eu te dou e você vai me sustentar. Infelizmente, não passou muito tempo e o David trocou todo o dinheiro por umas pedras e viajou para negócios, de uma viagem que ele nunca voltou, e nunca se soube onde ele foi parar. O Rambam ficou arrasado com isso. Tanto, principalmente, né, pelo fato de ser o seu irmão tão querido, eles tinham um relacionamento muito bom, e também pelo fato de saber que agora ele não tem mais sustento. Ele precisa arrumar sustento de algum jeito. O Rambam ficou durante um ano de cama, muito doente, de desespero e de chateado pela passagem, pelo falecimento do seu irmão. E aí o Rambam resolveu, se é para trabalhar, ele resolveu trabalhar com algo que ele tinha aprendido, ainda começado a aprender ainda na Espanha, que foi a medicina. E ele então se especializou mais em medicina e começou a tratar de pessoas. Ele cresceu tanto e ficou tão famoso na região que ele acabou se tornando o médico do rei, que era o sultão Salah ad-Din. E aí, desde então, o Rambam precisou dividir o seu tempo para dar conta do recado. Ele precisava escrever Torá. Ele precisava estudar Torá. Ele precisava escrever os livros que ele escreveu. Já chegamos nisso. E também trabalhar como médico, sustentando a família dele e a família do seu irmão, que estava sem o chefe de família. O Rambam escreve que, depois de trabalhar o dia inteiro no Palácio Real, ele chegava em casa à noite exausto e tinha uma fila de pessoas que queriam ser atendidas também por ele, doentes. E ele atendia esses doentes enquanto ele tentava jantar, para ter forças até altas horas da noite. Então, dá para se imaginar aqui, primeiro, por conta de todas as perseguições que eles passaram, mas até no momento que, pelo menos, ele viveu agora uma vida digna, era uma vida muito complicada. Enquanto que muitos outros mestres tinham tempo hábil para estudar, o Rambam mal tinha tempo para estudar. Trabalhava o dia inteiro e à noite ele ainda atendia mais pessoas. Então sobrava as horas mais tardias da noite, a madrugada, para dormir e estudar e escrever os livros dele. E o Rambam conseguiu, com tudo isso, escrever obras incríveis, longas e de extrema importância. O primeiro livro grande que ele escreveu é o Perush HaMishnayot, comentário sobre as Mishnayot. O Rambam queria que as pessoas, ao estudarem Mishnah, falamos sobre Abu Yehuda HaNassi semana passada, quando as pessoas fossem estudar a Mishnah, pudessem entender a fundo cada Mishnah, mesmo se não estudaram todo o Talmud que foi escrito sobre a Mishnah. Então, com todo o conhecimento que o Rambam tinha, que ele estudou o Talmud bem, ele tentou encaixar em poucas palavras o básico que o Talmud fala sobre cada Mishnah, explicando de uma forma incrível as Mishnayot. Esse comentário ele escreveu em árabe, para que todo mundo pudesse entender que era a língua que se falava na região onde ele morava. Mais tarde, traduziram, na verdade até começaram a traduzir ainda em vida dele, mas terminaram só bem depois, levou 100 anos toda a tradução, incrível, e hoje em dia é muito comum na Mishnah impressa ter embaixo esse perush, o comentário do Rambam, do Maimonides. O Maimonides também escreveu algumas introduções às Mishnayot. Ele escreve no começo de um tratado, ele escreve uma introdução, e no final ele escreve uma conclusão. Uma dessas introduções, uma introdução que é conhecida como Shemoná Prakim, 8 capítulos. Uma introdução em 8 capítulos, que ele escreveu sobre a ética dos pais, onde ele aborda bastante conceitos de ética e de fé, filosofia. Também ele escreveu uma introdução ao último capítulo do Tratado de Sanhedrin, capítulo Helek, que é também conhecida como a Hakdama Leperek Helek, ou a introdução ao capítulo Helek, onde lá ele fala principalmente sobre os 13 princípios de fé, que segundo o que o Rambam escreve, um judeu que não acredita neles é uma pessoa que é renegada. Esses 13 princípios de fé geraram muito mais tarde aqueles anima amin, que constam em muitos sidurim, foram baseados, e também tem um poema que se canta em muitas sinagogas, Yigdal Elohim Chai, que também são 13 frases. Cada uma das frases é baseada num destes princípios de fé que o Rambam enumera. A outra obra muito grande, mas é gigantesca, que o Rambam escreveu, é chamado Mishneh Torah. Ou também é conhecido como Yad HaChazakah. É, Mishneh Torah seria a segunda Torá, mais ou menos, não é? Meio forte talvez traduzir assim, mas Mishneh também pode ser o vice. O vice de algum vice-rei é chamado Mishneh Lamelech. Então, nesse sentido de segundo, secundário. Ou Yad HaChazakah, mão forte. Mão forte é chamado assim porque Yad, em hebraico, o valor numérico de Yad, Yud, Dalet é 14. E são 14 volumes. O que o Rambam fez? O Rambam queria que tivesse um livro de leis que pudesse estar ao alcance de todas as pessoas, da pessoa mais simples ao maior sábio. Um livro de leis baseado no Talmud e que tivesse uma linguagem fácil. O Rambam escreveu em hebraico, não em árabe, um hebraico muito fácil, um hebraico gostoso, uma linguagem muito, muito amigável. É um livro que uma pessoa que entende hebraico, sabe falar hebraico, abre o Rambam e vai escorregando pelas palavras do Rambam. É delicioso estudar o livro do Rambam. E é um livro de leis, vai trazendo as leis. Só que tem algumas diferenças. Ele não é o primeiro a escrever um livro de leis, já teve antes dele. Por exemplo, o Rifa, a Ben Alface. Mas ele inovou em alguns pontos. Primeiro ponto que ele inovou, ele não segue a ordem do Talmud. No Talmud, como nós falamos na semana passada, é muito baseado na decoreba, para as pessoas poderem decorar facilmente. Então, está falando de um assunto, aí tem uma outra coisa que esse mesmo rabino falou, então se coloca já junto, e mais uma coisa que ele também falou. Aí, de repente, de um assunto migra para um outro assunto que tem a ver, e assim vai. Então, se passeia muito de assuntos. O Rambam não fez livro para ser decorado. Então, ele resolveu separar por assuntos. Então, vamos começar as leis de Brachot. Então, pega todas as leis de Brachot. Leis de Shema, todas as leis de Shema. Leis da Tfilá, todas as leis. Leis de Shabbat. Isso tudo está espalhado pelo Talmud. E ele compilou tudo no mesmo lugar. Isso é uma diferença fundamental do livro dele. Outra coisa que tem diferença é que ele não traz só as leis. Muitas vezes ele traz introduções explicando de onde surgiu, por que surgiu, como foi, como que as coisas discorreram ao longo dos anos. Por exemplo, quando ele fala sobre idolatria, as leis de idolatria, o que é considerado, o que não é considerado, ele inicia a fazer uma introdução falando como é que o homem, que foi criado por Deus, chegou à idolatria. Ele conta tudo como foi. Então, basicamente, essas são as grandes diferenças. Não somente isso, mas também o Rambam é muito preciso na sua linguagem. E por isso tem muitos livros que foram escritos e muitas aulas são dadas nas yeshivot até hoje, tirando conclusões das vírgulas que o Rambam coloca, de cada palavra que ele usou, porque realmente ele escolheu as palavras para deixar as leis de uma forma muito sintética, mas muito precisa e muito clara. O Rambam, Maimonides, também escreveu as leis, que estão consideradas leis bem difíceis, essas sim, são bem complicadas, ligado à astronomia. Então tem bastante astronomia, matemática, quando ele fala sobre Kiddush HaChodesh, sobre santificar o mês, quer dizer, quando que, como que se monta o calendário, essas sim são leis difíceis. Mas são difíceis por ser o assunto muito difícil. Com senos e cossenos, é bem complicado, mas o Rambam demonstra aí a sua sabedoria muito grande, astronômica, literalmente. Também tem lugares que o Rambam dá algumas dicas de medicina, logicamente segundo o que era conhecido na época. O livro do Mishneh Torah sofreu um pouquinho de retaliação no primeiro momento, principalmente pelo Rambam ter organizado as leis nessa sequência de leis, só que ele não colocou nota bibliográfica. Em nenhum lugar ele põe de onde ele tirou aquela lei. Então as pessoas achavam que vão deixar de estudar o Talmud, porque já tem tudo mastigadinho aqui no Rambam, no Maimônides. Não consta lugar para ir procurar onde que está no Talmud, então as pessoas não vão mais estudar o Talmud. Só que os anos comprovaram exatamente o contrário. É um livro que foi muito bem aceito, é um livro que é estudado nas yeshivot, junto com o Talmud. E as pessoas buscam entender de onde o Rambam tirou cada coisa no Talmud. Então até foi uma forma de atrair as pessoas ao Talmud mais ainda. Além disso, ele também escreveu um outro livro chamado Moreh Nevohim, Guia dos Perplexos, onde, por conta da época que ele viveu, e notou que as pessoas estavam caindo muito nas filosofias gregas e filosofias islâmicas, ele resolveu escrever um livro que trouxesse qual a filosofia da Torá e comprovasse que todas essas outras filosofias não são adequadas nos pontos que não são, e os pontos que são, eventualmente até importar e demonstrar que na Torá é daquele jeito. Esse livro também teve alguns problemas, porque as pessoas acharam que era melhor não ter falado sobre essa parte filosófica, que é aí que as pessoas vão cair. Mas, no final das contas, também se comprovou com o tempo que, muito pelo contrário, esse livro salvou muitas pessoas de caírem nas garras de outras filosofias. Além disso, o Rambam também escreveu muitas cartas. Olha só, tudo isso em 70 anos de vida, trabalhando como um condenado. Enfim, ele escreveu uma das cartas dele, ficou muito famosa, que é chamada Igeret Teiman, a carta da Etiópia. Onde nesta carta o que aconteceu foi que os judeus na Etiópia estavam sofrendo muito, também perseguição por parte dos islâmicos, e junto com isso surgiu lá um sujeitinho que se disse ser Mashiach, ser Messias. E muitas pessoas estavam caindo na lábia dele, e as pessoas estavam na comunidade desesperadas com o que fazer. E escreveram então para o Rambam perguntando, e o Rambam escreveu essa carta, uma carta longa, onde em primeiro lugar ele incentiva eles a se manterem firmes. Em segundo lugar, perguntam também como que faz com os judeus que se converteram ao islamismo. Será que eles são considerados judeus, podem ser aceitos, ou que eles são considerados idólatras, ou são considerados renegados, alguma coisa do gênero. O Rambam comprova que o islamismo não é considerado idolatria, e essas pessoas, portanto, não são consideradas idólatras. E que, então, sim, aceitar eles e trazê-los de volta. E também o Rambam traz provas e alegações contra as palavras daquele Mashiach falso, e comprova que não vale nada, e que ele não é nada disso, e que não é para eles aceitarem as bobagens dele. E além disso, o Rambam, pelo fato de ter um bom relacionamento com o sultão Salahaddin, ele pediu, implorou para o Sarahaddin resolver a situação dos judeus na Etiópia, já que ele, por ser um sultão, tem relação com os outros sultões. E assim, realmente, ele salvou a comunidade da Etiópia, ao ponto tal que os judeus ficaram tão gratos lá na Etiópia, que eles acrescentaram uma bênção ao Rambam no Kaddish. E no Kaddish, onde fala lá, na nossa vida e na vida dos sábios, etc., eles acrescentaram Hayei Rabbeinu Moshe, e a vida do Rabino Moshe. O Rambam faleceu no dia 20 de Tevet, de 4.965, que é ano 1204, no calendário gregoriano, três meses antes dele completar 70 anos de vida. O seu filho Avraham, Rabino Avraham, é que seguiu como rabino da comunidade no lugar do seu pai. E ele também se manteve médico do sultão para se sustentar. O Rambam, Maimônides, pediu para ser enterrado em Israel, onde ele gostaria muito ter vivido lá, e acabou, por algum motivo, não podendo morar lá. Quando ele faleceu, o mundo judaico ficou muito sentido e de luto pelo falecimento de uma pessoa tão grande. E ele foi enterrado ao lado da cidade de Tveria, na época, hoje em dia é dentro da cidade de Tveria, Tiberíades. E no túmulo dele, inclusive, tem a frase que ficou até famosa, que diz lá, de Moshe a Moshe, não houve como Moshe.